Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Gerenciando Pessoas integra a coleção 10 Leituras Essenciais da Harvard Business Review e reúne 10 artigos sobre liderança de equipes e relações de gestão. Publicada no Brasil pela editora Sextante, a obra não apresenta uma teoria única nem um método sequencial. Seu formato é o de uma curadoria de textos de referência, escritos por autores associados ao debate gerencial. O propósito é oferecer ao gestor instrumentos conceituais para lidar com problemas recorrentes do trabalho coletivo, como adequar a liderança às necessidades da equipe, estimular desempenho, construir confiança, corrigir falhas e conduzir relações hierárquicas. A seleção parte de uma premissa importante: administrar pessoas exige mais do que distribuir tarefas ou controlar resultados. Requer compreender os incentivos, as expectativas e as condições que permitem a colaboração. Por isso, o livro combina reflexão sobre comportamento organizacional com orientações aplicáveis ao cotidiano de líderes experientes e de primeira viagem. Sua utilidade está menos em fornecer respostas universais do que em qualificar o julgamento de quem precisa decidir e agir em contextos humanos variados. Compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, ajustar o estilo de gestão às necessidades concretas da equipe. Eixo 1 central de gerenciando pessoas é a recusa de uma liderança padronizada. As necessidades de profissionais, equipes e situações não são idênticas à autonomia, experiência, clareza sobre prioridades e segurança para decidir variam conforme o contexto. Assim, a obra convida o gestor a observar antes de intervir. Uma pessoa em início de função pode precisar de direção mais explícita e acompanhamento frequente. Enquanto alguém competente e familiarizado com o trabalho tende a contribuir mais quando recebe espaço para exercer discernimento. Essa adequação não significa tratar pessoas de modo arbitrário ou abandonar critérios comuns. Significa combinar expectativas claras com formas de apoio proporcionais ao desafio. O ponto prático é evitar dois erros opostos: o controle excessivo, que reduz iniciativa e torna o líder um gargalo, e a delegação sem contexto, que transfere responsabilidade sem oferecer condições de sucesso. Ao ajustar o modo de conduzir conversas, decisões e acompanhamentos, o gestor aumenta a chance de que as pessoas compreendam o que se espera delas e assumam responsabilidade real. A liderança, nesse enquadramento, é uma prática de diagnóstico e resposta, não apenas uma posição formal na estrutura. Em segundo lugar, motivação por responsabilidade, significado e condições de realização. A coletânea destaca a ideia de que remuneração, embora necessária e relevante, não esgota a motivação no trabalho. O gestor que responde a todo problema de engajamento apenas com incentivos financeiros deixa de examinar elementos como autonomia, reconhecimento, aprendizado, qualidade das tarefas e percepção de contribuição. Dar mais responsabilidade, quando acompanhado de autoridade compatível e objetivos inteligíveis, pode sinalizar confiança e ampliar o senso de propriedade sobre o resultado. Isso não equivale a simplesmente acumular atividades sobre os membros da equipe. Responsabilidade motivadora envolve escopo definido, recursos adequados, possibilidade de decisão e retorno sobre as consequências do trabalho. Caso contrário, ela se transforma em sobrecarga. O livro é útil por deslocar a discussão de recompensas isoladas para o desenho cotidiano da gestão. Um líder pode revisar se as tarefas permitem aprendizado, se as metas são compreendidas, se o bom trabalho é reconhecido com precisão e se os obstáculos são removidos em tempo hábil. Essa análise torna a motivação menos dependente de discursos genéricos e mais ligada à experiência concreta de trabalhar. Também ajuda a distinguir desinteresse individual de problemas estruturais que desestimulam mesmo profissionais capazes. Em terceiro lugar, confiança e feedback como bases para desempenho sustentável. Gerenciando pessoas trata a confiança como condição operacional para equipes que precisam aprender e entregar resultados. Sem ela, colaboradores tendem a ocultar dúvidas, evitar pedidos de ajuda, defender decisões frágeis e interpretar o feedback como ataque pessoal. A construção de confiança não depende apenas de cordialidade. Ela exige coerência entre o que o líder diz e faz, critérios compreensíveis para decisões, disposição para ouvir e cumprimento de compromissos. A recomendação de pedir opiniões e colaboração é relevante porque desloca o gestor da posição de fonte exclusiva de respostas. Consultar a equipe permite acessar informação distribuída, identificar riscos e demonstrar respeito pela experiência de quem executa o trabalho. O feedback, por sua vez, precisa conectar observações específicas a impactos e expectativas futuras. Críticas vagas ou exclusivamente retrospectivas pouco ajudam alguém a mudar sua atuação. Da mesma forma, elogios genéricos não esclarecem quais comportamentos merecem ser repetidos. A obra associa desenvolvimento a conversas capazes de examinar erros sem reduzir a pessoa ao erro cometido. Esse equilíbrio preserva a responsabilização e cria espaço para aprendizagem. Na prática, líderes podem instituir rotinas de revisão, perguntas abertas e acordos claros de acompanhamento, tornando o feedback parte do trabalho em vez de um evento excepcional. Em quarto lugar, aprender com erros sem eliminar a responsabilização individual. A seleção aborda um desafio delicado da gestão, como ajudar profissionais inteligentes a aprender com os próprios erros. Competência técnica não impede falhas de julgamento, e pessoas reconhecidas por sua capacidade podem reagir defensivamente quando sua decisão é questionada. O livro sugere que o líder não deve confundir correção com humilhação nem tolerância com ausência de padrão. A análise de um erro é mais produtiva quando investiga o processo que levou à decisão, quais informações estavam disponíveis, que suposições foram adotadas, que sinais foram ignorados e que alternativas poderiam ter sido consideradas. Esse tipo de conversa transforma um resultado negativo em material de aprendizado. Também permite diferenciar falhas ocasionais, riscos razoáveis de inovação, problemas de capacitação e comportamentos repetidos que exigem intervenção mais firme. A responsabilização permanece essencial porque equipes de alto desempenho dependem de compromissos confiáveis. Porém, ela funciona melhor quando as consequências são ligadas a fatos, critérios e planos de melhoria, e não a rótulos sobre a capacidade ou o caráter de alguém. Ao incentivar a reflexão disciplinada, o gestor reduz a probabilidade de repetição e melhora a qualidade das decisões futuras. O foco não é criar um ambiente sem erros, mas uma equipe capaz de detectá-los, discuti-los e corrigir rumos com rapidez. Equipes de alta performance e a gestão da relação com o chefe. A obra amplia o escopo da liderança ao mostrar que gerenciar pessoas não se limita à relação direta entre chefe e subordinado. Equipes de alta performance precisam articular objetivos compartilhados, competências complementares, coordenação e responsabilidade mútua. Resultados coletivos não surgem automaticamente da reunião de profissionais talentosos. Dependem de acordos sobre prioridades, decisões e interfaces de trabalho. Nesse cenário, conflitos e diferenças podem revelar informações úteis, desde que sejam tratados como divergências sobre tarefas, critérios ou caminhos de ação, e não como disputas pessoais. Outro tema prático é a gestão do próprio chefe. Trata-se de compreender prioridades, estilo de comunicação, restrições e expectativas da liderança superior, a fim de construir uma relação de trabalho produtiva. Isso não significa manipulação ou concordância automática. Significa comunicar riscos, necessidades de recursos e progresso de forma que o superior consiga decidir e apoiar a equipe. Um gestor intermediário atua, portanto, em duas direções, cria condições para que seu time execute o trabalho e traduz demandas, informações e limites entre a equipe e a organização. Essa perspectiva é especialmente valiosa porque reconhece que liderança eficaz depende de influência, coordenação e comunicação também fora da autoridade direta. Em conclusão, gerenciando pessoas é indicado para gestores de primeira viagem, líderes experientes, que desejam revisar práticas consolidadas, profissionais de recursos humanos e especialistas que passaram a coordenar colegas. Também pode ser útil a quem ainda não ocupa um cargo formal de chefia, mas precisa influenciar parceiros, organizar trabalho coletivo ou melhorar a relação com superiores. Seu benefício prático está em oferecer lentes para situações frequentes, delegar sem perder clareza, motivar sem reduzir pessoas a recompensas financeiras, dar feedback, examinar erros e fortalecer colaboração. Apple. Em vez de prometer fórmulas universais, a coletânea estimula decisões mais bem fundamentadas sobre comportamento e desempenho no ambiente de trabalho. Intelectualmente, aproxima o leitor de debates clássicos da gestão e do comportamento organizacional em textos curtos e relativamente independentes. Isso favorece tanto a leitura integral quanto a consulta orientada por um problema específico. O diferencial frente a muitos manuais de liderança é a curadoria da Harvard Business Review. A obra reúne perspectivas de autores distintos, evitando a dependência de uma única personalidade ou método proprietário. Essa diversidade também exige leitura crítica, pois recomendações precisam ser adaptadas à cultura, ao nível de maturidade da equipe e às restrições da organização. Ainda assim, o volume se destaca como uma introdução consistente aos fundamentos de gerir pessoas, sobretudo para quem busca ideias aplicáveis sem abrir mão de reflexão sobre os efeitos das escolhas do líder. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!